Nous sommes fiers d'être européens. Et bon courage à ceux qui, face au retour des empires et au défi des temps, défendent le grand rabougrissement.
Cette immigration hors contrôle transforme nos rues, nos quartiers, nos villes en zone de non-France.
Il y a eu 38 000 emplois industriels de moins depuis que c'est lui qui gouverne le pays.
Olá a todos, aqui na França estamos de olho nas eleições presidenciais de 2022. Nessa última semana, antes do primeiro turno, que acontece no dia 10 de abril, ou seja, no próximo domingo, nada menos do que 12 candidatos disputam em 2022 o Palácio do Eliseu. As últimas pesquisas mostram que o favorito continua sendo o atual presidente, Emmanuel Macron, que tenta a reeleição, seguido de muito perto pela candidata Marine Le Pen, da extrema-direita francesa, que pela primeira vez apresenta chances concretas de vencer o pleito, e o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, que também vem crescendo nas últimas pesquisas de opinião. Eu sou Márcia Bechara e quem está comigo hoje aqui no estúdio para falar sobre o assunto são as jornalistas Adriana Moisés. Oi, Adriana.
Oi, Márcia.
E Lúcia Miseu. Seja bem-vinda, Lúcia.
Olá, pessoal.
Elas praticamente atravessaram a França, a Adriana e a Lúcia, em direção ao sul do país para saber o que está em jogo nessas eleições para os habitantes dessas duas cidades importantes para o xadrez político francês, respectivamente, Marselha e Perpignan. E pela primeira vez em uma eleição francesa, não apenas um, mas dois candidatos da extrema-direita disputam o primeiro turno com chances de vencer. A gente vai desenvolver isso daqui a pouco, mas antes eu queria saber você, Lúcia, que foi para Perpignan, no extremo sul da França, ali quase na divisa com a Espanha, perto dessa cadeia de montanhas famosa que separa os dois países, os Pirineus, pertinho da costa do Mediterrâneo. Eu queria saber por que, tradicionalmente, o sul da França concentra votos da extrema-direita.
É o seguinte, Márcia, é uma região que os turistas conhecem, né, pelas belas paisagens, as praias, mas historicamente é o berço da extrema-direita aqui na França, porque, para começar, vários dos nomes importantes que fundaram os movimentos nacionalistas franceses são daquela região, cresceram, fizeram política naquela região, então movimentos nacionalistas franceses, de fato, começaram por lá, e é uma porta de entrada bastante importante da imigração que chega aqui ao país, né? Muitos dos migrantes que vêm, por exemplo, do norte da África, atravessam a Espanha, vão entrar na França por aquela porta do sul francês, né? Uhum. Então, aquela região acaba concentrando pessoas que ficam suscetíveis àquele discurso anti-imigração, e, de fato, o combate à imigração é a principal razão, a razão número um dos eleitores de extrema-direita, não só no sul da França, como no resto do país. Outro aspecto importante também é que as cidades do sul da França não tiveram uma tão boa inserção no mundo globalizado aí dos últimos 10, 15 anos, especialmente, uhum. E são pessoas que se estimam, nesse sentido, abandonadas por políticas econômicas que favorecessem a economia local e, portanto, acabam encontrando bodes expiatórios aí para culpar, né, o problema, vários problemas, não só econômicos, sociais, que eles encontram no, uhum. nas suas vidas pessoais, mas também essa ideia de que a França estaria pouco a pouco sendo dominada por uma população imigrante, né? Lembrando que o Instituto Nacional de Pesquisas Estatísticas aqui da França aponta que 1 a cada 10 habitantes da região tem origem na imigração, o que pode parecer bastante pouco se a gente for olhar o número Exato. Concreto, né? Mas para aquelas pessoas da região, elas estimam que talvez esteja um número em elevação.
Que curioso, Lúcia, nas paisagens bucólicas e maravilhosas da Riviera Francesa, esse pensamento toma força e é, de certa forma, instrumentalizado também, imagino, pela extrema-direita. E agora eu quero falar com a Adriana Moisés, que foi para Marselha, essa metrópole também no sul da França, que traz uma complexidade para o panorama político francês de 2022. A gente sabe que a crise social de segurança nos bairros da zona norte de Marselha tem sido, Adriana, altamente mediatizada nessas eleições. Eu queria saber de você até que ponto essa imagem que Marselha tem até no Brasil, hein, de violência, de tráfico de drogas, até que ponto essa imagem é real?
Olha, Márcia, o tráfico de drogas tem raízes antigas em Marselha. A gente sabe que ele é real. Essa cidade, durante muito tempo, foi o maior porto da Europa, um porto comercial por onde entravam mercadorias de todo o mundo. Vinha ópio dos países asiáticos. Mais recentemente, vem a cannabis do Marrocos. Enfim, é um porto. Em toda cidade portuária tem essa tendência de desenvolver tráfico ou tráficos no plural, né? Tem tráfico de drogas, tem tráfico de cigarros, tem tráfico de mercadorias, armas.
Tem até série em streaming francês, chama Marselha, que fala sobre esse tráfico de drogas. Também muito interessante, o pessoal do Brasil está assistindo recentemente.
Tem dezenas de filmes e séries na França que o cenário são esses bairros de Marselha, onde prolifera esse tráfico de drogas. Agora, o que não pode se deixar de dizer é que é uma cidade que sofre, você falou em metrópole, mas é uma cidade que sofre de uma pobreza estrutural. Marselha tem 870 mil habitantes e um quarto da população vive abaixo da linha de pobreza, com menos de 1.100 euros por mês. Isso dá uns R$5.800, mais ou menos. 200 mil moradores vivem em apenas 4 distritos da cidade, porque Marselha, como Paris, tem o distrito número 1, 2, 3, 4. Lá em Marselha, essa pobreza fica concentrada no 13º, no 14º, no 15º, 16º distrito. Nessas áreas, existem grandes conjuntos habitacionais de moradia popular e é lá, nesses conjuntos, que se instalaram historicamente, redes de tráfico. Hoje elas são totalmente internacionalizadas, os líderes moram no exterior, muitos em cidades do Oriente Médio. Ali, naquele local concentrado, ocorre realmente só o recrutamento de jovens para atuar nos pontos de venda que vendem a droga ali em Marselha, que vão para o centro, vão para ruas do centro. Não acontece só ali, não. Acontece na cidade toda. E agora, isso por causa da pobreza estrutural, de um grande desemprego. Para você ter uma ideia, o Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas, no final do ano passado, publicou um relatório que o desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos em Marselha estava em torno de 31,5% no final do ano, quando o partido do presidente Emmanuel Macron começou a exibir o sucesso no combate ao desemprego como uma das grandes realizações do governo. O desemprego nacional na França está agora em torno de 7,5%.
Pois é, a pobreza estrutural ligada ao tráfico de drogas. Então, essa imagem de Marselha, ela não tem nada de folclore, ela tem uma parte muito real. Eu queria falar agora com a Lúcia. Lúcia, em Perpignan, que também no sul, nesse extremo sul da França, você entrevistou, o assunto agora vai ser extrema-direita, hein? Atenção. Você entrevistou o historiador Nicolas Lebourg, que é especialista nas extremas-direitas europeias. Vamos ouvi-lo?
Au bout du compte, le niveau de radicalité que représente M. Zemmour risque quand même beaucoup plus de le bloquer du côté de 10% que du côté de 20%, à mon humble avis, parce que justement, ça provoque quand même des leviers.
O Nicolas Lebourg está falando especialmente do Zemmour, esse novo personagem da extrema-direita francesa, extremamente polêmico. Mas a gente sabe, Lúcia, que em Perpignan você entrevistou esse historiador que é especialista nas extremas-direitas europeias. Você teve um longo papo com ele. Eu queria saber como é que o Nicolas Lebourg analisa esse cenário da extrema-direita na França, Lúcia.
É muito interessante, de fato, Márcia, porque ele nos traz um registro histórico, né, da ascensão dos partidos de extrema-direita franceses, de como, na verdade, vários grupos muito pequenos, grupos nacionalistas, abertamente racistas, xenófobos, né, grupos muito mais radicais do que o Partido Nacional já foi e que o Reunião Nacional hoje tenta se mostrar, né, mais atenuado, um discurso muito mais atenuado. Então ele mostra, na verdade, como esse discurso acabou encontrando eco na população francesa, com várias... Claro, não dá para dizer que não tem pessoas racistas e xenófobas entre os eleitores desses partidos, mas entre esses eleitores há também muitas pessoas que, na verdade, se sentem desassistidas pelo Estado francês, simplesmente. Né? E são as mesmas pessoas que poderiam, numa próxima eleição, estar completamente suscetíveis a votar pelo candidato da esquerda radical, por exemplo. Uhum. Eu cheguei, inclusive, a entrevistar um eleitor lá em Perpignan que disse exatamente isso. Ah, eu ia votar no Mélenchon, mas aí, no fim, eu acho que eu quero fazer um protesto contra o presidente Emmanuel Macron. Eu vou votar no Zemmour, que eu acho que é o protesto que ele vai mais sentir, digamos.
Que interessante.
Ou seja, né, a questão ideológica não necessariamente é o mais importante para esses eleitores. Muitos, de fato, querem diminuir radicalmente a imigração, isso é inegável, mas uma parcela considerável desses eleitores, como me mostrou esse historiador Nicolas Lebourg, são pessoas que não estão conseguindo se adaptar às mudanças econômicas, às transformações, pessoas que têm um baixo nível de escolaridade, portanto, têm muita dificuldade de encontrar um emprego, e como mostrou também a Adriana Moisés indo a Marselha, né, jovens, que acabam também um pouco perdidos e acabam rumando para outros caminhos, né? E essa questão, a sensação de insegurança também muito associada à imigração, o que é uma ideia que diversas pesquisas já mostraram que é equivocada, né?
Exato.
Mas que para essas pessoas acabam recebendo essa insegurança como uma ameaça aos franceses.
Tá certo. Bom, o assunto, é claro, é extrema-direita. Eu me lembro que a Adriana Moisés esteve na Hungria há alguns anos já observando esse fenômeno ultranacionalista do Viktor Orbán. O Orbán, que acaba de conquistar o seu quarto mandato consecutivo, vencendo uma oposição inédita de 6 partidos, uma coligação que se uniu para fazer oposição ao Orbán. A extrema-direita, Adriana, pelo visto, está tudo menos morta na Europa, não é mesmo?
Com certeza, Márcia. Não apenas na Europa, mas no mundo. Nos últimos anos, a gente viu vários países, inclusive o Brasil, eleger um presidente de extrema direita. Agora, voltando aqui para o caso francês. Essa é a primeira eleição que a gente tem 2 candidatos de extrema direita fortes. A Marine Le Pen, ela herdou um partido do pai dela, depois esse partido que tinha a Frente Nacional, esse partido que tinha uma imagem muito xenófoba, fascista.
Na época do Jean-Marie.
Na época do Jean-Marie. E que nasceu realmente e caminhou junto com a história do fascismo europeu, ele foi ficando com uma imagem muito ruim. A Marine Le Pen, quando ela chegou na política, mais recentemente, ela vai disputar a terceira eleição, hein? Na segunda eleição, ela já percebeu que ela tinha que se libertar
da imagem
partido,
do pai.
Da imagem do pai. Então, ela fundou um novo partido, o Reunião Nacional, e é com esse partido que também vem uma mudança, uma transformação de imagem operada logicamente por marqueteiros, uma magia da comunicação política que faz com que a Marine Le Pen, nessa campanha, se apresente como uma candidata, que ela quer ser reconhecida como uma candidata de direita moderada. Porém, o programa do partido da Marine Le Pen, Reunião Nacional, continua sendo um programa absolutamente nacionalista, anti-imigração, anti-islã, que faz todas essas críticas a esse declínio da França que estaria ligado à presença, à crescente presença de imigrantes. Esta também é a ideologia defendida pelo concorrente direto dela, o Henrique Zemmour, só que de uma maneira ainda bem mais radical. E foi essa transformação de imagem que transformou a Marine Le Pen em uma candidata mais palatável e que nós estamos vendo aqui, às vésperas desse primeiro turno, no domingo, atraindo eleitores da direita moderada. Ela conseguiu fazer, operar essa transformação de imagem e está captando também para sua candidatura eleitores da direita moderada, insatisfeitos com questões ligadas à segurança, que é assim o filé mignon que é vendido a cada eleição, a insegurança associada, como a Lúcia já disse, de maneira totalmente equivocada à imigração, mas isso convence, é aquela propaganda que infelizmente convence muitos eleitores que aderem então para essas candidaturas.
Semaine après semaine, Éric Zemmour gagne du terrain dans les sondages.
D'abord, il y a Marine Le Pen qui repasse deuxième à la faveur d'un demi-point de gagné.
Nicolas, t'as vu les sondages? Ça va bien, hein?
Des sondages.
C'est la manipulation des sondages.
Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien.
Agora, eu queria também fazer uma observação. A gente olhando as sondagens, as pesquisas de intenção de voto essa semana, somando, são 12 candidatos no primeiro turno. A gente somando todas as intenções de voto em candidatos de direita ou extrema direita, a gente tem 68,5% da população francesa.
É uma loucura. Vamos repetir, 68% da população francesa
vota à direita ou pretende votar à direita ou na extrema direita.
Um país que historicamente tem uma imagem de ser de esquerda ou de direitos humanos.
Agora, apesar de 68% da população ter a intenção, então, de votar em candidatos da direita e da extrema direita, tem um sociólogo muito conhecido aqui, o Roger Su, ele é da Universidade de Paris, a Sorbonne, que ele fala: a França é sim um país de esquerda, porque a França tem políticas sociais muito importantes. Nenhum francês quer abrir mão das medidas de proteção social que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Toda a população defende isso. Só que na hora de votar, é a propaganda política. E aí, vota-se à direita.
Maravilha, Adriana. Vamos voltar agora para o sul da França, a 5 dias da eleição presidencial. Mas é nessa paisagem bucólica de mar e gaivotas, né, Adriana?
Exatamente.
Que lembra o famoso velho porto charmosíssimo de Marselha, que nós voltamos a conversar sobre a França. Nós vamos ouvir agora uma entrevista feita pela Adriana com o Mehdi, um eleitor marselhês de 33 anos, gerente de um hotel nessa região turística. Vamos ouvi-lo.
Personnellement, je ne voterai sur personne, parce qu'ils sont tous pareils. Et du coup, à mon avis, le plus qui doit être vraiment, qui mérite d'être président.
Ele fala que os candidatos, Adriana, são todos iguais no início da fala dele. Mas apesar dessa característica do sul do país de concentrar votos da extrema-direita, o Mehdi, no final, que você entrevistou, resolveu depositar o seu voto na esquerda, representada hoje pelo movimento União Popular, do Jean-Luc Mélenchon. Como é que isso pode se traduzir nas urnas, na sua opinião?
Olha, Márcia, no caso de Marselha, vamos lembrar que o Jean-Luc Mélenchon é o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. A gente tem o presidente Emmanuel Macron, candidato à reeleição em primeiro lugar, logo atrás dele a Marine Le Pen, da extrema-direita, e em terceiro lugar o Jean-Luc Mélenchon, que também disputa a eleição pela terceira vez que ele é candidato às eleições presidenciais. Em Marselha acontece uma situação muito interessante, também já descrita pela Lúcia. Na eleição passada, em 2017, os vencedores em Marselha foram o Jean-Luc Mélenchon, em primeiro lugar, e a Marine Le Pen, em segundo lugar. A gente encontra, então, na cidade, uma população muito pobre, alto nível de desemprego, como a Lúcia descreveu, afetada pelos problemas da globalização, por não ter conseguido uma reinserção à altura do que é necessário para se viver numa grande metrópole. A Marine Le Pen faz sucesso em Marselha entre os trabalhadores franceses de baixa renda, porque ela apresenta nessa eleição medidas para aumentar o poder de compra da população, e o Jean-Luc Mélenchon, ele
da esquerda radical.
Da esquerda radical, já faz vários anos que ele tem um eleitorado cativo em Marselha, ele é deputado por Marselha desde 2017, E a esquerda e a extrema esquerda francesa, principalmente, desenvolveram um certo clientelismo em bairros de descendentes de imigrantes e bairros muito pobres. Então, por isso, o Mehdi, se você pergunta para os descendentes de imigrantes em Marselha em quem eles vão votar, a maioria vai votar no Jean-Luc Mélenchon.
E, Lúcia, a gente tem um candidato ecologista aqui na França, o Yannick Jadot. Ele, estranhamente, não decolou. O meio ambiente ficou fora desse debate presidencial em 2022. Na sua opinião, que segue tanto esse assunto, o que, que aconteceu?
Olha, o problema, na verdade, é que um conflito, uma guerra aqui em plena Europa entrou nesse fim de campanha, né? Dia 24 de fevereiro iniciou a ofensiva russa na Ucrânia e monopolizou literalmente o tempo, não só da imprensa, como dos candidatos. O próprio presidente Emmanuel Macron praticamente não fez campanha, né? Ele deixou para fazer o seu primeiro comício de campanha há menos de 10 dias do primeiro turno. Ou seja, os temas ambientais acabaram ficando de lado, não só pela guerra da Ucrânia, mas também pela própria pandemia, né, em que isso levou a preocupação com o poder de compra, com o salário, o aumento da inflação, a falta de produtos que está levando aí a uma série de preocupações econômicas, né, inclusive de desemprego. Então, levou aos eleitores franceses a acabarem deixando esse assunto um pouco de lado, e especialmente aos candidatos, né? Os candidatos que estão concorrendo falaram muito pouco desse assunto. Uma organização que eu tive a oportunidade de entrevistar há pouco tempo atrás, a Rede Ação e Clima, fez um balanço falando do quanto as propostas dos candidatos, pelo menos o programa deles de governo, inclui uma preocupação ambiental e de que maneira as propostas deles para se adaptar a essa crise climática, para enfrentar essa crise climática, de que maneira essas propostas são eficazes, né? Uhum. E aí eles concluíram realmente que o próprio presidente Emmanuel Macron, que gosta de posar como o salvador do planeta nas esferas internacionais, o balanço ambiental dele foi realmente considerado medíocre, e o programa dele para o eventual segundo governo criticado por essa organização. Essa organização aponta que o único que coloca realmente a questão ambiental no foco de todas as suas propostas seria o Yannick Jadot, mas ele está em sexto lugar aí nas pesquisas de intenções de voto, tem chances muito pequenas de passar. Depois dele teria o Jean-Luc Mélenchon, né, o candidato da esquerda radical, que colocou também um foco muito importante nos temas ambientais do seu programa, com propostas consideradas consistentes, realistas, né? Ele, a gente sabe, você já mencionou, ele tem chance de chegar ao segundo turno. Então, de fato, se alguém for trazer a importância climática para o segundo turno, seria na figura de Jean-Luc Mélenchon.
Tá certo, Lúcia. Muito obrigada. Nosso podcast sobre as eleições francesas vai chegando ao fim, o que é uma pena. Assunto é o que não falta para a gente abordar nesse xadrez político aqui na França de 2022. Mas não tem problema. Com certeza a gente volta a discutir em breve mais algumas dessas questões desse pleito. Eu queria agradecer hoje a presença das jornalistas Adriana Moisés. Obrigada, Adriana. E Lúcia.
Para trazer esclarecimentos para os nossos ouvintes.
E Lúcia Mise. Obrigada, Lúcia.
Prazer é meu.
Que participaram dessa primeira rodada de conversas sobre a eleição presidencial na França de 2022, você pode acompanhar a cobertura no nosso site rfbrasil.com e também nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima.